Este é o Assunto Direto BDO e hoje vamos conversar com Viviane Bauer, sócia líder de sustentabilidade da BDO.
Tudo
Viviane, tudo
bem?
bem? Obrigado pela entrevista. A gente queria falar um pouco sobre IFRS S1 e S2, né? Que acho que é o assunto
As letrinhas do momento.
do momento, né? Em sustentabilidade. Então, explica um pouquinho para a gente, né? Com a chegada dessas do IFRS S1 e o S2, como que eles têm impactado no mercado? E quais são as empresas que são obrigadas a seguir neste momento?
Então, né, essas novas letrinhas têm impactado bastante o mercado brasileiro, né? Até contextualizando um pouco melhor, o ISSB, responsável pela emissão dessas normas, ele é um board irmãozinho, digamos assim, do IASB, que emite as normas contábeis, né? E o Brasil, ele tem o compromisso de adotar as normas internacionais de contabilidade. Também adotamos as normas internacionais de auditoria e agora as normas de sustentabilidade. E o Brasil foi um dos primeiros países a endossar a adoção dessas normas, né? Porque cada jurisdição tem que fazer esse papel e o Brasil foi um dos primeiros, né? Então, aqui com a resolução 93 da CVM, as companhias abertas, elas estão obrigadas inicialmente, né, a reportar a partir de 2026, então o ano que vem, né, o primeiro reporte em 2027. E depois o Banco Central também recentemente impôs essa obrigatoriedade a algumas instituições financeiras. Então hoje a gente só tem a obrigação para esses dois pedacinhos, digamos, de empresas, né? Mas a gente sabe que muitas empresas já vinham reportando sustentabilidade de outras maneiras, né? Com as normas do GRI, do SASB, do TCFD. E não é que tudo isso vai deixar de existir, tudo isso, na verdade, está convergindo dentro dessas novas normas de sustentabilidade.
Você falou da resolução 93, e se eu não me engano, foi do ano passado, né?
Foi 23.
23. Então
É.
deu um tempo, bastante tempo para as empresas se adequarem, né? Você acha que as empresas hoje estão preparadas já?
Infelizmente não, né? A ideia, imagino assim, quando a CVM colocou essa resolução, ela até colocou de maneira voluntária, para que as companhias adotassem de maneira voluntária, fizessem essa adoção antecipada e submetessem o relatório a um processo de asseguração limitada, né? Infelizmente, apenas duas empresas optaram, então foram divulgados esse ano apenas duas companhias abertas. E a gente imagina que talvez para o ano que vem, né, para esse ano 25, que com reporte em 26, outras empresas façam essa adesão, né, que ainda é voluntária, ainda não é obrigatória. Mas a gente vê no, assim, conversando com diversos clientes que eles ainda têm um percurso grande ali para percorrer, né? Aquelas empresas que já faziam algum tipo de relatório de sustentabilidade, elas têm uma facilidade nesse processo de convergência, né? Porque você já tem ali um ponto de partida. Agora tem muitas que nem reportavam, né? Então vai ter que começar do zero.
Quais são os desafios na sua visão, então, para quem está começando do zero agora e já tem que fazer isso para 2026?
Eu acho que são dois desafios importantes. O primeiro é fazer um processo de aculturamento dentro da organização, porque essas informações de sustentabilidade elas vêm de vários locais, de várias áreas diferentes da entidade. Então você tem que ter uma conexão, né? E tem que comunicar primeiramente com essas áreas a importância de coletar essas informações que vão ser reportadas. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, de ter realmente uma visão colaborativa, de difundir essas ideias dentro da entidade que vai estar reportando. E depois é com relação à contabilidade em si, né? Porque o CFC, ele impôs a responsabilidade pela preparação das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade ao contador. Então, o contador da empresa, que hoje reporta, que elabora as informações financeiras, as demonstrações contábeis, também vai ser responsável pelas informações de sustentabilidade. Então, eu acho que também existe esse desafio da contabilidade chegar junto com essas áreas, né, a área de sustentabilidade, as demais áreas, para ter essa conexão e realmente ter informações confiáveis para fazer o reporte.
Ter uma ajuda de fora, de especialistas, encurta esse caminho?
Ah, eu acho que sim. Como nós, como auditores e consultores, a gente tem a facilidade de já ter vivido isso em outros lugares, né? Então, acho que a gente pode colaborar bastante trazendo essa visão externa, com benchmarks que a gente já viu no mercado, traçando determinados caminhos, né? Mostrando, algumas opções que a empresa pode seguir. Então, eu acho que ajuda ter essa visão externa, mas, assim, as informações, a visão externa não faz nada sozinho, né? Precisa realmente do pessoal interno, né? Se preocupando em gerar essas informações para fazer o relatório.
Bacana. Agora uma pergunta. Você acredita que os relatórios baseados que vão começar a surgir no IFRS S1 e S2 podem realmente influenciar investidores? Já tem algum movimento claro que a gente consegue identificar no Brasil de investidores querendo essas informações, querendo entender melhor a política ESG das empresas?
Ah, eu acho que sim. Hoje a gente tem até fundos de investimento mais sustentáveis, verdes, né? Tem regulamentação da CVM que também coloca que esses fundos eles têm que se declarar dessa forma. Existe uma série de princípios ali, né? De regras que têm que ser seguidas. Além disso, assim, as entidades que fazem esse tipo de reporte, muitas vezes elas conseguem linhas de financiamento diferenciadas. Então, hoje já tem bancos também olhando para isso de uma maneira diferente e oferecendo uma taxa de juros menor. Né? Então, olha, eu vou te fornecer esse crédito com uma taxa de juros menor, mas você tem que cumprir com esses requisitos aqui, né? O que a gente chama de covenants não financeiros. Ou então vem alguns KPIs dentro do contrato de financiamento que a entidade tem um período para cumprir. Então, por
Legal.
exemplo, você tem que melhorar a sua taxa de tratamento de água em tantos por cento, né? Ou você tem que implementar determinadas questões relacionadas à sustentabilidade mais sociais, assim, aos colaboradores. Tem que aumentar o número de mulheres, por exemplo, ou de promover, reter determinadas pessoas durante um período de tempo. Então, a gente já vê contratos de financiamento colocando esse tipo de cláusulas, né? E que para a empresa é bom, assim, eu vejo como um ganha-ganha, sabe? Às vezes a regulamentação é importante porque ela força, né, as empresas a terem esse olhar para o social, para o ambiental, de uma maneira diferente. E depois isso vai se incorporando no dia a dia das organizações, né?
A gente sempre fala em relação à auditoria das vantagens das empresas que não têm capital aberto, que não são obrigadas a ter uma asseguração, de fazer a auditoria, né? Isso vai acontecer, como que isso vai se transportar para as normas de sustentabilidade?
Então, as normas de sustentabilidade, a gente também vai ter que fazer o processo de auditoria, né? Que a gente chama de asseguração, porque são informações não financeiras, né? Quer dizer, agora são informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, mas em sua maioria, elas são informações de caráter descritivo, narrativo, não numéricas, como nas demonstrações contábeis. E esse processo de asseguração limitada, que hoje ele é adotado utilizando uma norma específica também, que é a NBCTO 3000, a ISAE 3000, a gente vai passar a ter uma outra norma específica para informações de sustentabilidade, que é a ISSA 5000. Então, a partir de 2027 também, né? E nesse processo, as empresas elas vão estar fazendo asseguração limitada nesse primeiro momento e depois passar a fazer uma asseguração razoável. O que que é essa mudança? Né? Eu gosto de fazer sempre o paralelo com as demonstrações contábeis, porque o pessoal já está mais acostumado. Então, a asseguração limitada é como a revisão das informações trimestrais, dos ITRs, né? Que nós fazemos um entendimento de como aquelas informações foram preparadas, o escopo e a extensão dos testes, ele é menor do que numa asseguração razoável. Então, na asseguração razoável, a gente tem que fazer o entendimento dos controles internos, a extensão dos testes, ela é maior, né? São procedimentos mais aprofundados. Então, é como se fosse a auditoria das demonstrações contábeis do final do ano, né? Da DFP. Então, vai ter essa mudança também para as empresas e para nós, auditores, né? Que temos que também ter o CRC, então, temos que ser contadores para fazer a asseguração, mas a gente também vai contar com diversos especialistas, porque as informações têm caráter ambiental, né? Então, por exemplo, dentro da nossa equipe de sustentabilidade, eu tenho engenheiros ambientais, biólogos, né? Pessoas com outras capacidades para fazer a leitura daquela informação e ver se ela está coerente ou não, né? E aí a gente, como auditor, aplica procedimentos específicos de asseguração para dar credibilidade àquelas informações que estão sendo reportadas. Então, assim, eu vejo a asseguração como um processo que, além de dar essa credibilidade, ele também auxilia na melhoria dos controles internos, do ambiente de controle das empresas. Elas passam a ficar mais preocupadas com as informações que elas estão reportando.
E aí, mesmo se for uma companhia que não é obrigada a reportar, ela vai ter esse tipo de vantagem no mercado.
Exatamente. A gente vê, como eu falei, além dessas linhas de financiamento, tem o próprio relacionamento com os demais stakeholders, né? Clientes, fornecedores, a gente aqui mesmo na BDO, né? A gente muitas vezes recebe questionamento dos nossos clientes e fornecedores com relação a práticas de sustentabilidade. Então, para você muitas vezes ser um cliente ou um fornecedor, né? Você tem que demonstrar que você está fazendo práticas sustentáveis. Então, esse reporte sempre ajuda. Eu acho que sempre ajuda.
Só para a gente deixar um pouquinho mais palpável assim para finalizar, quais boas práticas ou exemplos podem servir de referência para as empresas que vão começar a se adequar a essas normas agora? E se a gente puder dar algum exemplo de quais são essas informações?
Eu acho que, assim, primeiramente, talvez até implementar um comitê de sustentabilidade é uma boa prática, né? Porque aí nesse comitê de sustentabilidade você elege pessoas das áreas-chaves, né? Uma pessoa de cada área, para ter essa visão, né? Dessa conectividade que eu estou falando. No futuro, eu imagino que as informações financeiras e de sustentabilidade elas vão estar mais relacionadas. Na verdade, a norma OS1 já fala, né? Dessa conectividade. E então é importante ter essa colaboração. Então, formar um comitê, né, de sustentabilidade, ou dar um nome que achar melhor ali, mas que tenha essa visão de todos, da entidade, é bastante importante. Acho que fazer um diagnóstico, né, é muito bom. Você tem que tirar uma fotografia, porque muitas vezes, quando a gente começa o trabalho nas empresas, a gente vê que tem iniciativas muito isoladas. E coisas que não são devidamente comunicadas, mesmo dentro da organização. Então, às vezes tem coisas muito legais acontecendo que outros departamentos nem sabem que aquilo acontece. Então, quando você faz o diagnóstico e faz esse mapeamento de todas essas iniciativas que existem, já é uma primeira fotografia importante, que dali você consegue delimitar e, né, e colocar quais vão ser os próximos passos, né, no plano de ação, assim. Pensando num plano de ação. E acho que é isso, assim, de melhores práticas, né? Agora também, com essas normas vindo de maneira mais definitiva, eu acho que uma outra preocupação é a parte de controles internos, né? Na parte contábil, a gente já tem sistemas ERPs, né, que atendem bem, né, e já são mais consolidados no mercado. Agora, para as informações de sustentabilidade, essas empresas estão fazendo complementos ou estão chegando outras empresas novas, para ter esse monitoramento e ter uma segurança de que aquela informação é confiável. Então, acho que esse passo também é muito importante, né? Por mais que sejam feitos, no primeiro momento, em planilhas de Excel, controles mais manuais, mas já ter essa visão de que depois vai ter que ter um passo maior também, para sistematizar isso um pouco melhor, né? Isso facilita a coleta dos dados, a compilação das informações e o processo de asseguração também.
É uma coisa que ainda vai passar por uma evolução, né?
Vai passar por uma evolução. Eu acho que a gente tem que ter paciência, não vai ser do dia para a noite, assim. Eu acho que essas duas empresas que fizeram agora, elas foram muito corajosas, porque acaba virando vitrine, né? Então, muita gente de fora criticando. Às vezes eu falo, gente, mas tem que ter paciência, né? Porque é uma norma nova, ninguém fez, não tem benchmark no mundo praticamente Então, assim, tem uma curva de aprendizado e de evolução, né? E acho que a CVM está disposta, deu esse período voluntário exatamente para que as empresas fizessem esse treinamento até que a norma comece para valer. É, mas vai ter, né, para nós também, como auditores, enfim, acho que é uma curva de aprendizado e é importante tá evoluindo sempre. Acho que nas próprias informações financeiras isso acontece, por que não nas informações de sustentabilidade, né?
Legal. Viviane, a gente agradece muito pela sua entrevista. Muito obrigado por estar no Assunto Direto.
Obrigada, Anderson.
Este foi o Assunto Direto BDO.